Bom dia, senhores deputados. Na decorrência das audições que temos vindo a efetuar relativamente à PPL 34, vamos hoje proceder à audição da senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, a quem desde já agradecemos, doutora Ana Paula Martins, à doutora Clara Carneiro e à doutora Carla Torre também. Já estamos um bocadinho atrasados e para não perdermos tempo, conforme combinámos, vamos dar a palavra à sua doutora. Muito obrigado, Sr. Bastonária.
Muito bom dia, senhores deputados, senhor presidente desta subcomissão. Em primeiro lugar, as minhas desculpas pelo atraso. Vou passar de imediato, então, àquilo que é a nossa posição relativamente a esta proposta de lei, número 34, relativamente aos atos em saúde. São três as principais razões que nos levam a estar em, digamos, sintonia com aquilo que é exposto nesta proposta de lei. A primeira, o facto de, pela primeira vez, estarem plasmados num documento legal que é enquadrador das profissões científicas da saúde, os atos das profissões da saúde, atos estes que estão relacionados intrinsecamente às competências técnico-científicas destes profissionais, naturalmente com a garantia de que as suas ordens profissionais, no âmbito da autorregulação que têm o dever de cumprir, farão com esta lei, naturalmente, terão aqui mais um normativo que é fundamental para esta autorregulação. A segunda razão que nos leva a estar de acordo com esta proposta de lei tem que ver com, no seu enunciado, a possibilidade de virmos a concretizar o conceito de interdisciplinaridade. Não que hoje não tenhamos equipas de saúde a funcionar no Serviço Nacional de Saúde, temo-las, felizmente, e não precisaríamos exclusivamente da lei para isso, mas esta lei, ao criar, conforme eu disse, atos e competências associadas, apoia, na nossa opinião, em muito, a garantia de que esta interdisciplinaridade se faz de forma adequada, equilibrada e respeitando aquilo que é o interesse principal, que é o do doente. Em terceiro e último lugar, porque apesar da lei, enfim, não ter isso na sua redação, este foi um exercício importante que não queremos deixar de saudar o Governo neste domínio de esforço, de convergência entre as profissões da saúde. Os farmacêuticos tinham o seu ato já definido, como os senhores deputados bem sabem, nos seus estatutos e, portanto, na lei. Quando a Lei Quadro obrigou ou recomendou que, de facto, houvesse uma alteração dos estatutos, os farmacêuticos fizeram-no. Nesse âmbito, numa mesma comissão no Parlamento, numa subcomissão e na Comissão Parlamentar de Saúde, em que apresentaram uma proposta na altura, no âmbito da adaptação à Lei Quadro, dos seus estatutos, e apresentaram até uma proposta de alteração desse ato, modernizando, adequando, passaram-se muitos anos e era necessário também haver essa abertura e essa adequação. Na altura, na verdade, enfim, entendeu-se, não era eu que estava nessa discussão, mas o senhor bastonário anterior transmitiu-me que de facto se entendeu, ou entendeu o Parlamento na altura, que relativamente ao ato farmacêutico deveria ficar como estava. Como compreendem, naturalmente, nós, enfim, como eu já disse, tínhamos ato, acontece que as outras profissões não tinham, na sua maioria, algumas também tinham o ato definido, o ato totalmente definido e penso que nesse contexto nós tivemos uma abertura total, nem podia ser de outra forma, a sentarmos com as outras profissões e a revermos o nosso próprio ato, eliminando algumas situações de exclusividade que hoje não não fariam sentido e naturalmente mantendo aquilo na redação que aqui temos e que também como está na lei não inviabiliza ou não determina nada diferente do que está no resto normativo, mas que permite que seja muito claro aquilo que é efetivamente da competência do farmacêutico e é isso que mais nos importa, é aquilo que sabemos fazer, sermos nós a fazê-lo. O resto que também sabemos fazer faremos com os outros profissionais e aquilo que é dos outros profissionais em termos de competência são eles que o devem fazer e não os farmacêuticos. E terminaria por aqui a minha exposição de motivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Não sei se ainda antes dos grupos parlamentares quererem interpelar se a doutora Clara Carneiro ou a doutora Carla Torre quer dizer alguma coisa, se não...
Só talvez um acrescento que eu queria dar, Sr. Presidente, e complementar os senhores deputados, enfim, que é sempre muito agradável estar nestas salas. E para além do que a senhora Bastonária disse, a parte política desta legislação é de facto ultrapassar-se uma entropia que existia há muito tempo, sobretudo em relação ao ato médico, e portanto daqui não sairíamos, porque era muito difícil conseguir-se o ato médico que chegou até ao fim e foi vetado pelo Presidente da República, e portanto isto mostrou politicamente um consenso importante entre as ordens, até se chegar a este ponto, ultrapassar essa situação, e embora nós sejamos, digamos, os menos beneficiados ou prejudicados com isto, porque o nosso ato está em lei também, há aqui uma legitimidade criminal que, para quem não tinha ato descrito, esta legitimidade criminal é muito importante, não só por parte do queixoso que é sujeito a um ato ilícito, como a própria ordem de quem pratica esse ato que pode participar por usurpação de funções, e isso parece-nos importante, embora a lei, nos atos que são comuns, não está bem delineado o que é que acontece numa situação ou noutra, mas como tem uma parte que são atos específicos, e esses é que sim dão direito, penso eu, que não sou jurista, à usurpação de funções, os outros que não são específicos, mas que são da profissão, se praticados por essa profissão, aí é que eu não sei se esta legitimidade criminal se aplicará. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Passamos então à deputada Laura Magalhães, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os senhores deputados, a senhora deputada, assim como a senhora Bastonária e as senhoras doutoras, e agradecer o facto de terem mostrado a disponibilidade para vir aqui a esta casa manifestar aquela que é o vosso ponto de visão sobre o que está aqui em causa. Como sabem, as senhoras doutoras, esta proposta de lei desceu sem votação, a requerimento do Partido Socialista, o que é natural, porque é um partido que apoia o governo. Relativamente ao texto desta PPL, o PSD não tem muitas dúvidas. No entanto, haverá sempre alguma questão que é pertinente colocarmos, algum pormenor que é importante esclarecermos, e por isso estamos aqui agora em sede especialidade a ouvir várias ordens para no fundo desfazermos aqui alguma questão que não esteja tão clara. E nesse sentido eu gostaria de colocar duas questões em concreto às senhoras doutoras. A primeira deve-se ao facto de, para vocês, como é que creem, como é que consideram que serão os efeitos práticos, concretos e objetivos que resultarão da aprovação desta lei, sobre a Lei dos Atos em Saúde? E como é que encaram o facto de diversas profissões de saúde terem sido excluídas deste âmbito e que consequências é que prevêem ou consideram que daí podem advir? E de momento é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia. Saudar e agradecer a presença do Sr. Bastonário dos Fernandes, Dra. Ana Paula Martins, saudar a Dra. Clara Carneiro, antiga deputada, pelo que sei, antiga deputada também da Comissão de Saúde, e dizer-vos que acompanho acompanhamos o Partido Socialista, a exposição que fizeram sobre esta PPL, nomeadamente naquilo que é, enquanto instrumento que visa aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos, que visa a multidisciplinaridade e a criação de sinergias entre os vários profissionais da saúde e de enquadramento exatamente dos diferentes atos profissionais. E, portanto, saudamos também e reforçamos esse esforço de convergência que aqui foi feito por parte do Governo e que foi sublinhado pela senhora Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Nas anteriores audições, e este esforço que estamos a fazer visa concretamente melhorar este texto, melhorar a iniciativa legislativa do próprio Governo, aprofundar e limpar dúvidas que possam existir. Numa das anteriores audições que fizemos, nomeadamente à Ordem dos Biólogos, foi levantada uma queixa, digamos assim, desde logo uma queixa que para alguns de nós foi, não direi uma surpresa, mas meia surpresa, porque tínhamos a noção de que este texto tinha sido consensualizado com as diferentes ordens e, afinal, parecia aqui uma ordem que tinha críticas a apontar. E, no entanto, críticas a apontar, visando concretamente, e aliás foi expresso dessa forma, que o texto tinha, digamos que, a mão da ordem dos farmacêuticos, nomeadamente no que se refere à questão da validação dos testes, nomeadamente da genética, que para os biólogos era uma questão fundamental, o facto de referir-se o texto à validação técnica para a questão da ordem dos biólogos e para a questão da ordem dos farmacêuticos a ser uma validação desses exames. Dizem a ordem dos biólogos que os biólogos já fazem essa validação, que já existe essa prática e, portanto, que há aqui um retrocesso. Eu gostaria de vos perguntar qual é a vossa opinião sobre este conflito aparente, pelo menos que foi aqui exposto neste grupo de trabalho, no âmbito destas audições, e depois também que nos explicassem melhor, se for possível, se de facto a definição do ato em saúde, porque com certeza que já existe multidisciplinaridade hoje em dia, ela não está regulada, mas já existe, mas se existindo esta iniciativa legislativa, de que forma é que isto pode melhorar? Isto bem, de que forma é que se pode criar, de facto, sinergias e clarificando, aliás, aquilo que é a capacidade científica e o ato de cada uma das profissões, de que forma é que isso, no dia-a-dia, em função do doente, do bem-estar do doente, pode melhorar o resultado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar, a Sra. Bastonária, a Dra. Clara e a Dra. Carla, em representação da Ordem dos Farmacêuticos. Nós já tivemos a oportunidade de conversar e de debater esta proposta de lei e de ouvir o posicionamento que a Ordem dos Farmacêuticos tem sobre a PPL. E eu começava por, aliás, dizer aquilo que dissemos, quer na intervenção, na generalidade, quer quando tivemos a oportunidade em audiência de estarmos a discutir esta proposta, de facto, o preâmbulo, e a senhora Bastonária falou do conceito da interdisciplinariedade. Estamos certos de que esse, de facto, o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar é aquilo que melhor caracterizará e melhor prestação de cuidados serão dados aos doentes se, de facto, se concretizar essa interdisciplinariedade e essa multidisciplinariedade. E, portanto, nesse sentido, há aqui um desfasamento entre o preâmbulo e depois a própria proposta de lei, porque de facto não há em nenhum artigo, quando nós olhamos um artigo, a forma da concretização, não é? E isto parece-nos de facto que é um aspecto que entendemos deverá ser melhorado, porque de facto, e aqui já várias ordens passaram por aqui e foram dizendo, e de facto é verdade, não, a prestação de cuidados de saúde é um ato contínuo, não é? Em que interferem vários profissionais. Mas é preciso que ele esteja, de facto, bem estabelecido para não se criar conflitos quando quem é a profissão que sai, quem é a profissão que entra nesta prestação contínua de cuidados. E, portanto, parece-nos que esse é um aspecto que deve ser melhorado para clarificar. Uma outra questão já foi aqui colocada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e que tinha, de facto, a ver com a questão levantada pela Ordem dos Biólogos e que se refere, na formulação, na definição do ato da competência que lhes terá sido, na versão que foi agora, que está hoje aqui a Assembleia da República para discussão e análise e trabalho na especialidade, de que a validação, utilizar o termo validação técnica, retira-lhes uma competência que é da interpretação dos resultados. E ora, ao retirar a interpretação dos resultados, isto amputa-lhes, a palavra é minha, mas estou a tentar traduzir aquilo que foi aqui transmitido pela Ordem dos Biólogos, que amputa a sua prestação. Ou seja, há uma retirada de competências e que poderá, no caso, na genética foi dito, mas noutras áreas isso também, que é até inviabilizar a realização do ato ou de um conjunto de análises, e que isso estaria relacionado, porque nós perguntamos, que se não fizer o biólogo, quem faz? E aqui foi referido que poderia ser, que poderá estar, não foi dito como um conflito, mas que poderá no futuro dar-se um conflito, porque ficariam os farmacêuticos com essa competência. Portanto, não, acho que nós não devemos estar a legislar para o conflito, devemos estar a legislar no sentido de os remover e, portanto, também a ouvir-vos nessa perspectiva sobre essa questão. Depois também, até porque também têm conhecimento, temos recebido o meu grupo parlamentar, quer em audiência, quer manifestações de parceiros de outras profissões e profissionais, uns que já estão no Serviço Nacional de Saúde, outros que ainda não estão no Serviço Nacional de Saúde ou em menor número, e que consideram que esta proposta de lei não representa verdadeiramente a multiplicidade de profissões que hoje existem no Serviço Nacional de Saúde. Também ouvir-vos relativamente a isso. E muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Bastonária, faz favor.
Darei algumas das respostas, pedirei sempre também, se me permitirem, aqui apoio às minhas colegas. Começando pela questão, as questões são mais ou menos comuns, não é? Haverá aqui algumas pequenas diferenças e, portanto, eu farei os meus comentários e pedirei também à Sra. Doutora Clara Carneiro e à Doutora Carla Torres, se quiserem acrescentar. Relativamente à questão dos efeitos práticos e objetivos da aprovação da lei, eu na minha introdução, abordei de alguma forma, mas vou agora elaborar um pouco mais, quando disse que não se antevê que se amanhã esta digna Assembleia aprovar esta lei, que de repente e por milagre no Serviço Nacional de Saúde e no sistema de saúde tudo mude de um dia para o outro, ou seja, a tal interdisciplinaridade que nós tanto ambicionamos e a necessária convergência no interesse do cidadão fazem-se caminhando. Esta lei é mais uma ajuda, primeiro porque sentou as ordens, como já foi referido, depois porque nos fez entender num diálogo comum, ainda que vamos abordar agora com algumas divergências, mas fez-nos encontrar um caminho comum. E, naturalmente, que os efeitos práticos, na nossa opinião, é existir um normativo, que não é qualquer normativo, é uma lei da Assembleia da República, que funciona como uma Câmara onde estão, de facto, plasmados os atos, as competências e a necessidade, além do que já foi referido pela senhora doutora Clara Carneiro, do seu ponto de vista criminal, a necessidade de, desculpem a expressão um bocadinho mais prática, de nos entendermos. Acreditamos sinceramente que politicamente isto é importante e que terá tradução objetiva no Serviço Nacional de Saúde. Em segundo lugar, quando colocam a questão dos diversos profissionais de saúde excluídos, eu tenho que pedir a esta excelentíssima comissão que nos clarifique que profissionais de saúde excluídos é que se estão a referir, para que nós também possamos ser mais rigorosos na nossa resposta. Relativamente à questão das sinergias, vou deixar a questão dos colegas, companheiros biólogos mais para o fim. Relativamente à questão das sinergias, no fundo tem a ver um bocadinho com a questão da multidisciplinaridade, como é que nós conseguimos isto na prática? Bem, eu imagino que, aprofundando e melhorando a lei, poderá haver aqui mais algum artigo que nos ajude a incrementar essa multidisciplinaridade. Mas, em bom rigor da verdade, acredito que esta multidisciplinaridade, também como já referi, se consegue através de planos de saúde próprios. Ou seja, vou clarificar. Quando o plano... Nós temos um Plano Nacional de Saúde, já temos há muito tempo, e temos planos específicos para as várias áreas prioritárias de intervenção em saúde em Portugal, e temos hoje uma reforma, pelo menos um grupo de reforma nas várias áreas dos cuidados, desde os cuidados primários até aos cuidados paliativos, e aquilo que nos tem sido apresentado pelo atual governo é sempre uma ideia de sinergia, ou seja, já, aliás, verdade se diga, já o anterior governo tinha, enfim, não foi tão longe, mas tinha, especificamente quando fez alguns acordos, nomeadamente com áreas farmacêuticas, tinha muito esta visão de criar sinergias. E, concretamente, há um instrumento muito importante, na nossa opinião, que é o Plano de Saúde Partilhado. O Plano de Saúde Partilhado, que tem sido defendido pelo coordenador da reforma, Constantino Saclarides, é algo que nós entendemos, sobretudo em cuidados primários, naturalmente que ao nível hospitalar temos aqui outros desafios, mas é algo que nós entendemos como um modelo muito interessante. Claro que levaríamos aqui um tempo que eu não tenho e que os deputados também não têm, mas que estão muito dentro destes assuntos. Isto inclui a partilha de dados e a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados para podermos partilhar e criar sinergias para melhores resultados em saúde, mas o que eu quero, no fundo, dizer em resumo, é que esta multidisciplinaridade, além da sã convivência e do respeito mútuo, se consegue com tradução na melhoria de resultados em saúde do doente e na humanização dos cuidados, muito importante, através de planos de saúde partilhados, em que nenhum de nós chega a um momento que diz isto já não é comigo tecnicamente, mas eu estou envolvido neste plano, eu estou envolvido no resultado final. E acho que o plano de saúde partilhado é de facto algo que nós devemos, é um exemplo, haverão outros exemplos. Temos as comissões de farmácia terapêutica, por exemplo, que na área do medicamento tem paridade com médicos e tem paridade com farmacêuticos, e onde se decidem as opções terapêuticas para um hospital. E da mesma maneira temos, em algumas comissões de racionalização da terapêutica, os enfermeiros envolvidos, de forma a que nas áreas de administração e nas áreas de acompanhamento, por exemplo, dos doentes diabéticos, com o enfermeiro de família, isto se faça sentir. Portanto, há muitos exemplos no Serviço Nacional de Saúde que não datam de hoje, nem datam de ontem, datam desde que ele é Serviço Nacional de Saúde, destas sinergias. Claro que isto são alavancas para essa sinergia. Finalmente, antes de dar a palavra também aqui às minhas caras colegas, relativamente à questão colocada pelos biólogos e pelo Sr. Bastonário dos Biólogos, que merece uma absoluta consideração e respeito, pessoa de quem, aliás, pessoalmente muito aprecio, pela postura correta e com muito nível. De facto, é verdade. Nós, enfim, não será verdade que a lei tem uma mão, enfim, dos farmacêuticos, não sei que mão será essa, mas é verdade que nós, de uma maneira leal, objetiva, em comissão, portanto, que era presidida pelo Sr. Secretário de Estado, nós e também o Bastonário da Ordem dos Médicos, tivemos uma posição conjunta relativamente à questão da validação biopatológica das análises, como poderão ver pelo articulado clínico, essencialmente nas análises clínicas, e eu já vou referir a questão da genética, e tivemo-lo porque entendemos, é a nossa posição, que não está, e apresentámos isso ao Sr. Secretário de Estado e partilhámos com a Ordem dos Biólogos e podemos partilhar com esta digna comissão, porque, na nossa entender, por questões de natureza de especificidade científica, não estão reunidas as condições para que os biólogos, hoje, em 2017, possam assumir a responsabilidade da interpretação destas análises. E a razão tem que ver com o seguinte, resumindo, os biólogos, como as vossas excelências sabem, são profissionais que até há relativamente pouco tempo nem sequer faziam parte das profissões da saúde. Têm uma heterogeneidade bastante grande, que tem naturalmente muitas vantagens, com certeza, mas que também lhes retira algumas especificidades. Nós temos biólogos que nos primeiros 3 anos de curso se dedicam à área ambiental e que depois continuam por aí, aliás o bastonário vem dessas áreas, e temos alguns biólogos, sim senhor, que depois, de mestrado integrado, depois dos 3 anos, os 2 anos a seguir, começam já a fazer algum caminho na área da biologia humana. Bem, mas como vossas excelências compreendem, naturalmente que análises clínicas, e não estou a falar da genética, já lá iremos à genética, as análises clínicas são de facto são resultados que mudam a vida dos doentes. O facto de nós interpretarmos bem ou mal uma análise, portanto não estou a falar de validação técnica, estou a falar de validação clínica, muda completamente o diagnóstico. E não é por acaso que, e não vou falar do sistema privado, vou falar do Serviço Nacional de Saúde, não é por acaso que diretores dos laboratórios do Estado, hoje, aliás, eu diria que farmacêuticos, se tivermos é um ou dois, são essencialmente patologistas clínicos. E nós, farmacêuticos, sempre compreendemos, apesar do currículo que desenvolvemos na área das análises, que tem décadas, que compara aos melhores currículos internacionais, somos diretores de laboratórios de análises na rede privada e temos responsabilidade civil e criminal sobre aquilo que fazemos, mas dizia eu que sempre compreendemos, neste diálogo com a Ordem dos Médicos, também não foi sempre fácil, a história é assim, não é? Mas compreendemos sempre que havia uma componente da análise clínica, da sua interpretação e da sua validação biopatológica, que mesmo os próprios médicos, patologistas clínicos, faziam com uma responsabilidade acrescida. Nós nunca quisemos ser médicos, fomos sempre farmacêuticos, mas somos farmacêuticos especialistas em análises clínicas há muitos anos. E temos figuras ímpares na história do Serviço Nacional de Saúde, como a professora Maria Odete Santos Ferreira, que é analista clínica e que, e temos muitas outras figuras, que realmente seguiram este trilho. É um trilho que tem mais de 4 décadas. E, portanto, naturalmente, que entendemos e expusemo-lo que hoje os biólogos, por esta falta de especificidade que ainda detêm, porque de acordo depois com as competências, é verdade que os biólogos argumentaram nessa comissão, e isso com certeza estará nas atas, que frequentam mestrados que os próprios farmacêuticos frequentam para fazer a especialidade. Bem, mas isso acontece depois no fim, mas toda a parte da fisiopatologia, toda a parte, se entrarem em detalhe no currículo, podemos fazer-vos chegar a essa análise, da anatomia humana, toda essa parte, inclusive da própria terapia, parte das análises clínicas são feitas a biomarcadores que estão relacionados com a terapêutica, sobretudo na área de terapias avançadas, e nesta área poderá haver, eu não digo que não, um ou outro colega biólogo que já tenha uma preparação diferente, uma experiência diferente. Nós nunca dissemos isso. O que dizemos é que colocar numa lei, hoje, 2017, que os biólogos, lato sensu, porque têm esta componente de especialidade pós-mestrado integrado, podem fazer validação biopatológica, assinar as análises clínicas, nós entendemos que não chegou o momento. E também dissemos, nessa mesma comissão e ao Sr. Secretário de Estado, a lei muda de 3 em 3 anos, nada impede que daqui a 3 anos entenda a Assembleia da República e o Governo da República que os biólogos já apresentam condições para o fazer. Esta é a nossa posição, entendemos que é uma posição razoável e equilibrada, mas também compreendemos também quero dizer isso, não vemos como adversa a posição dos biólogos. Compreendemos perfeitamente a posição que têm, mas não concordamos. É tão somente isto. Talvez a doutora Clara Carneiro, a doutora Carla Torre, acrescentando mais alguma.
Não posso acrescentar mais nada, porque a senhora Bastonária disse que de facto disse muito bem. Vou talvez pôr isto em linguagem mais perceptível. O biólogo é um técnico atualmente que faz análises em líquido não biológico. Pode pesquisar bioorganismos, microorganismos, mas é líquido não biológico. Por exemplo, vai a uma água do mar e pesquisa microorganismos, pesquisa biologia aí, mas a análise que faz, que pode interpretar e validar, é em líquido não biológico, ou seja, são análises biológicas. Por isso é que nas análises que está no conteúdo dos biólogos, fala-se em análises biológicas e fala-se em validação técnica. Não está lá a palavra interpretação, como está no farmacêutico. Se o biólogo vai buscar líquido biológico, sangue, urina, fezes, um líquor biológico, pode fazer as análises biológicas, não tem neste momento condições para as interpretar nem validar em termos do relacionamento com a patologia que se está a querer tratar. Agora, pode fazê-la, fala. Nós temos biólogos na nossa Faculdade de Farmácia que fazem as análises, mas os farmacêuticos especialistas é que as assinam. E isto passa-se atualmente e, portanto, não é desprezar ninguém, nós não nos queremos imiscuir em campos de ninguém, mas cada um faz o que sabe. E se os senhores deputados repararem, aqui nas competências, no artigo 9, na competência para a prática do biólogo, é interessante porque atualmente diz que o exercício do ato do biólogo é da competência dos titulares do grau académico no domínio das ciências biológicas, conferido na sequência de ciclos de estudo de duração não inferior a 5 anos, cujo conteúdo na área das ciências da vida não seja inferior a metade do total do tempo de formação. Portanto, isto já está aqui vinculado para se começar na formação do biólogo e concretamente na sua especialização a fazer-se uma transição para a área da análise clínica e, portanto, para o campo e para a entrada, como disse a senhora Bastonária, do biólogo na área da saúde, porque nunca foi o biólogo, era um toxicólogo e é análise ambiental, análise do ar, análise do hidrológicas, análises da poluição, análises marítimas, análises de peixes para ver se têm metais pesados, tem tudo isso, essa toxicologia que nós farmacêuticos por tradição sempre fizemos, mas fomos largando porque o biólogo está muito bem preparado. Agora, análises clínicas, se olhar para o currículo de formação académica, ainda é cedo e não tem nada de desprezo, os biólogos são muitíssimo bons. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Bastonária e Soutoras. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer fazer alguma questão.
Sr. Deputado Coordenador, só até porque a senhora Bastonária lançou um repto, quais são os outros profissionais, eu creio que nós não podemos deixar aqui de dizer, os outros profissionais obviamente são aqueles que já estão integrados, quer os técnicos de diagnóstico e terapêutica e de todos, portanto têm-nos chegado preocupações de todos, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionais, dos terapeutas da fala, dos técnicos de serviço social, com a gestão no Serviço Nacional de Saúde, são elementos do Serviço Nacional de Saúde, mas também, porque nos têm chegado ao grupo parlamentar e também a este grupo de trabalho, das terapêuticas não convencionais. E, portanto, eram a estes que eu me estava a referir e é sobre esses que eu gostaria de ouvir a ordem dos farmacêuticos sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Bastonária.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Relativamente aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, na verdade, até nós, ordens, que também conhecemos o texto final, provavelmente mais ou menos na mesma altura que os senhores deputados, nos surpreendeu termos visto aqui no preâmbulo, em determinado momento, na exposição de motivos, acrescentado e outros profissionais de saúde, como os técnicos de diagnóstica e terapêutica. Porquê é que nos surpreendeu? Porque durante as discussões que tivemos em largos meses à volta de uma mesa, os técnicos de diagnóstica e terapêutica nunca estiveram dentro deste portfólio de profissões. E, portanto, realmente nos pareceu que houvesse nenhuma razão, e agora vou explicar qual é a nossa posição, que houvesse nenhuma razão para que os técnicos de diagnóstica e terapêutica, que fazem parte, sim senhor, das equipas de saúde, mas têm, lá está, interpretámos sempre esta proposta de lei como a proposta de lei que reunia os atos das profissões científicas da saúde que se autorregulam através de ordens. E não nos pareceu que os técnicos de diagnóstica e terapêutica fizessem parte desta lista, porque se tivéssemos achado que faziam parte desta lista, nós próprios teríamos proposto ao Sr. Secretário de Estado que coordenava a comissão que os integrasse. Como digo a vossas excelências, inclusive os próprios biólogos, na altura, houve de facto logo no início alguma discussão sobre se são ou não são profissão de saúde, e nós, todos, penso eu, à volta da mesa, para nós foi relativamente fácil perceber que tínhamos feito esta evolução que a senhora Clara Canas já falou e que de alguma maneira ela se está a fazer e que há uma ordem, que há a ordem regula que o ciclo de estudos obedece àquilo que são as competências europeias para as profissões científicas da saúde e, portanto, tudo isto tem esta ligação. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica não reúnem estas condições. Pronto, portanto, esta é a razão objetiva. A segunda questão, os técnicos do Serviço Social, por maioria de razão. Não estamos com isto a dizer que não fazem parte das equipas de saúde, não estamos a dizer que não estão no Serviço Nacional de Saúde. Também existem outros profissionais que trabalham nos hospitais, um exemplo, os maqueiros, os bombeiros, que têm especificidades próprias, importantíssimas. Temos, inclusive, muito seguramente, profissões emergentes que hoje começam a aparecer, muito importantes, sem o qual não funciona, mas daí até serem, como nós as conhecemos, profissões científicas de saúde autorreguladas, há uma distância. E este diploma é sobre as profissões científicas autorreguladas de saúde. Bem, portanto, a resposta em relação aos primeiros dois, com todo o respeito e com todo, enfim, com o reconhecimento da importância do seu papel, é este. Relativamente às terapias não convencionais, bem, eu aí, com toda a franqueza, penso que as terapias não convencionais têm a sua legislação própria. E não vimos, na altura em que as terapias não convencionais começaram a ser regulamentadas, e já lá vão uns bons anos, não vimos, na altura, os terapeutas não convencionais preocupados em chamar outras profissões de saúde, porque se intitularam como profissões de saúde, mas, na altura, criou-se uma regulamentação para que fizessem o seu próprio caminho enquanto profissão na saúde não convencional. E nós respeitamos esse caminho, e o que até temos vindo a dizer noutros fóruns, por outras razões, é que achamos que ela deve ser, que a própria regulamentação e a aplicação dessa regulamentação, nomeadamente a atribuição de cédulas profissionais, deve ter ser mais rápida. Nós achamos que está a ser lento, porque todos ganhamos, estou a falar agora das terapias não convencionais, todos ganhamos, sobretudo os portugueses, os cidadãos, que estes terapeutas não convencionais seja clarificada a sua competência e a ACSS tem essa responsabilidade nesse domínio. Ou seja, o que eu quero dizer é que as terapias não convencionais têm a sua própria legislação a correr. Há muito pouco tempo este mesmo Parlamento isentou de IVA as terapias não convencionais. Portanto, vamos lá ver, há aqui um caminho legislativo que as terapias não convencionais têm feito e que nós, enfim, achamos que é normal que façam. Daí até fazerem parte de uma profissão autorregulada científica, obviamente que nós isso não concordamos. E se nos tivessem, se este governo, quando nos propôs este diálogo e esta convergência, nos tivesse dito que as terapias não convencionais fariam parte deste diploma, nós não convergiríamos, porque não achamos que faça, sinceramente, nenhum sentido. E isto não põe em causa nem a liberdade de opção de cada um de nós, cidadãos, de optarmos por terapias não convencionais, não põe em causa essa liberdade, não põe em causa a liberdade do próprio Serviço Nacional de Saúde, amanhã, se o entender, poder integrar em áreas que entenda convenientes os terapeutas não convencionais. Agora, o que nós dizemos é, é a única coisa que dizemos, na Lei de Atos em Saúde, estas são profissões que têm ordens, que são autorreguladas, que se responsabilizam e que têm competências científicas, que têm mestrados integrados, que têm especialidades, que têm cursos científicos reconhecidos pela A3ES. E eu pergunto, nas terapias não convencionais, quantos terapeutas não convencionais, à exceção de um grupo profissional, têm mestrados integrados e planos de estudo certificados pela agência, que é só uma no país, de acreditação do ensino superior. E estas são as nossas, enfim, é a nossa posição. Não sei se talvez a doutora Clara Carneiro, que está muitíssimo dentro destas matérias todas, queira acrescentar alguma coisa.
Não vale a pena, muito obrigada, mas não vale a pena estar a acrescentar nada ao que a senhora Bastonária disse, indo em encontro que a senhora deputada Carla Cruz disse. De facto, eu estou de acordo consigo, as leis fazem-se não para criar conflitos e, portanto, as leis também se fazem não para fazer um caldeirão em que ninguém se entende e que nunca mais sai daqui. De facto, introduzir, não temos nada contra, mas introduzir técnicos sociais, TAEs, a profissão mais dura e emergente do que os técnicos de emergência pré-hospitalar, que têm aquela formação, mas não cabem no nosso modesto entender, não cabem numa legislação destas. E se coubessem, como disse a senhora Bastonária, não se teriam sentado à mesa as ordens para fazer isto. Não é corporativismo nem elitismo, são regras que estão bem descritas em termos de formação académica. Não é? Não de onde é que se exerce, porque se vamos de facto fazer essa dilatação toda, nós não temos lei, não saímos daqui. Fica muito, muito mal feitinha e muito conflituosa, acho eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora doutora, muito obrigado, senhora Bastonária. Não sei se mais algum senhor deputado, não havendo mais nenhuma interpelação, resta-me agradecer à senhora Bastonária, à doutora Clara Carneiro, à doutora Carla Torre também, a vossa vinda ao Grupo de Trabalho. Muito obrigado. Disponham sempre também do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigado.
Obrigado.